With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Nossa Conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Felipe Artioli. Ele é de Campinas. Já brinquei com o João Felipe dizendo que é um torcedor fiel. Não é do Corinthians, mas é da Ponte Preta, né? E alguns clubes vão patinando, vão tropeçando no futebol brasileiro. E aquele que continua fiel realmente merece aplausos, né? Abraços. É uma fidelidade, não é só nos momentos bons, também nos momentos difíceis. Mas o João Felipe Artioli é um advogado, ele milita também na esfera esportiva. E recentemente, depois desse conflito que está vivíssimo entre Rússia e Ucrânia, a CBF se manifestou também, como fizeram todas as confederações do mundo, abrindo a possibilidade da contratação de jogadores que estão nesses dois países. Não há condição de eles prosseguirem bombardeios, enfim, um ambiente de guerra, e eles precisam prosseguir na carreira. E abriu espaço para que os clubes brasileiros contratassem jogadores que estão ou a clubes da Rússia. Então, João, obrigado pela gentileza de nos atender. Eu queria que você explicasse o que é que a CBF transferiu para vocês todos, né, para os clubes todos, como informação. O que é que tem que ser feito para que, se os clubes tiverem interesse, contratem jogadores que atuam no futebol da Ucrânia ou no futebol da Rússia, por favor.
É um prazer falar com você, meu Belém. É uma situação bastante diferente do futebol, né? Bastante complexa, que a FIFA acabou agindo até que rápido diante dos cenários, né? Agora, recentemente, a FIFA, há cerca de 2 semanas, mais ou menos, 3 semanas, ela fez o anexo 7 do regulamento dela, né, e lá ela tratou sobre a questão dos atletas e treinadores que atuam no futebol ucraniano e que atuam no futebol russo. É só para dar um cenário, aqueles que atuam no futebol ucraniano, a própria FIFA já cuidou de suspender os contratos e liberar pelo período da temporada do futebol ucraniano esses atletas, e aqueles que atuam na Rússia, né, em razão até da sanção aos clubes russos, unilateralmente é possível pedir essa suspensão contratual. Então, dito isso, para que o atleta ele possa se transferir de um clube para o outro no âmbito internacional, o clube é necessário preencher o TMS, que é o Transfer Match System, e ele é o meio pelo qual a FIFA faz a transferência do contrato. Pois bem, a CBF ela regulamentou agora, no começo dessa semana, justamente a forma de preenchimento desse instrumento de transferência, para que ele possa, para que os clubes brasileiros que tiverem interesse em contratar jogadores vindos da Ucrânia ou vindos do futebol russo, possa preenchê-lo para dar a legitimidade de transferência, comunicar a FIFA e assim trazer o contrato para ter vigência aqui em solo brasileiro.
João Felipe, há necessidade de uma data, de um período de vigência ou não? Isso fica em aberto, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Essa guerra, esse conflito pode terminar dentro de pouco tempo ou pode se estender sem previsão de encerramento. Como é que funciona isso? Há necessidade de ter um início e um final, pelo menos num primeiro contrato, ou não?
A grande questão que fica, né, pensando na legislação brasileira hoje, o anexo 7 da FIFA, ela tomou essa providência, claro que é a princípio, né, é pensando que o futebol, dentro de algum período, vai retornar também. Mas até o final do campeonato ucraniano, da temporada, que é no final do meio do ano. Qual é a grande questão hoje que pegaria pela legislação brasileira? Né? Se o contrato dos atletas estiverem até 30 de junho suspensos, eles podem ser contratados, então, até esse prazo. Aqui no Brasil, a vigência mínima de um contrato de trabalho de atleta profissional, ele é de 3 meses também. Logo, teria algum conflito pelo prazo, né? Mas assim como ocorreu com a pandemia, e não seria diferente agora com a guerra na Ucrânia, a situação seria excepcional, para que os atletas pudessem voltar a jogar, então não teria necessariamente esse problema. Até porque a ideia é que os atletas continuem jogando, que os atletas continuem em atividade e não fiquem parados durante todo esse tempo da guerra. Né? E é claro que, mesmo com o encerramento da guerra hoje, o futebol ucraniano não voltaria imediatamente. Né? Por tudo que aconteceu, enfim, o país ele precisa se coordenar. E também, por outro lado, o regulamento aqui dentro da... no âmbito brasileiro, aqueles clubes brasileiros que têm interesse em contar com atletas vindos tanto da Ucrânia quanto da Rússia, eles podem também se valer de uma forma não muito convencional, que é atuar com atletas considerados refugiados. Eles podem ser inscritos em súmulas. Eles são equiparados, nesse caso, a atletas nacionais também, e sem qualquer restrição de direitos. Isso está no artigo 42 do regulamento da CBF. E quem é de um país e vem para outro país em razão de guerra, né, é basicamente, para falar de uma forma mais rasa, mas é uma forma de conceito de refugiado. Alguém que foge do seu país em razão de alguma situação extrema, que é o caso da guerra. Então, esse também seria um meio de atletas que, pelo menos no Brasil, pudessem vir de lá, atletas e treinadores, né, de lá para cá.
João Felipe, ucranianos e russos, os contratos devem ser diferentes, têm os mesmos termos, são contratos diferentes, situações diferentes, né? A gente sabe que, olhando nesse momento para esse episódio, um está aparece como agressor no mundo, né? E o outro está do outro lado só apanhando. Quer dizer, são situações diferentes ou para os atletas não?
Na verdade, as situações são diferentes na medida em que os atletas ucranianos já estão com os contratos, os atletas e treinadores estão com os contratos suspensos já. A FIFA já liberou esses atletas. E até é importante dizer, a suspensão do contrato significa dizer o seguinte: olha, os atletas merecem jogar, mas os clubes também não podem ser punidos, porque eles não vão perder o seu ativo nesse caso. Então, a FIFA já suspendeu esses contratos, e é por isso que ela delimitou um prazo, né, e vai seguir prorrogando de acordo com a necessidade, para manter o equilíbrio. Os atletas jogam e os clubes não perdem seu ativo. Por outro lado, a Rússia não é a mesma medida, porém, até acaba sendo uma forma de sanção, a suspensão desse contrato, ele vai poder ser suspenso de forma unilateral. E digo até que ele pode ser rescindido, dependendo da situação. Então, aquele atleta ou treinador que entenderem que querem sair, eles vão poder solicitar na FIFA, ou solicitar durante a transferência. Aqui, no caso, no próprio, basta o pedido do TNS, que a FIFA vai entender como pedido unilateral para que isso aconteça. Né? E, dentro desse contexto, também é importante dizer que cada clube ele pode receber até 2 profissionais beneficiados, né? Entre aspas, né? Beneficiados com essa medida, para poder continuar jogando futebol. Então, tem essas particularidades dentro do anexo 7 da FIFA. Se eu não me engano, a suspensão é até 30 de junho e pode se assinar até 7 de abril. Então, acaba sendo a mesma relação para ambas as nacionalidades. Mas um já está automaticamente cuidando disso, e a outra vai depender da vontade de quem estiver lá de sair ou de ficar, que é no caso da Rússia.
Uma coisa é certa, né? As coisas nunca mais serão as mesmas, o estrago já foi feito, né? Não se sabe exatamente quando é que isso será restabelecido, quando, de que forma, é evidente. É tudo é uma imensa dúvida, mas um grande estrago já foi feito, né, João Felipe?
Sim, foi e já mudou, e vai mudar. Tá, pode ser que, eventualmente, para o futuro, acabe sendo, claro que por vias tortas, por vias obtusas, algumas modificações na própria regulamentação da FIFA. Mas essa questão de eventos extraordinários, né, uma justa causa que afete o futebol, ela, sem dúvida, ela, essa justa causa específica, que é a guerra da Ucrânia, ela afetou o futebol e afetou de forma irremediável. Inclusive o futebol russo, atletas, futebol ucraniano, atletas ucranianos, o futebol, como sabemos, para qualquer time, para qualquer jogador, é a constância, é a continuidade, e ali vai ser afetado por um período significativo, até tudo se retomar, até voltar a uma normalidade efetiva, né? Voltar à normalidade que era antes. E é algo bastante traumático. Então, tudo isso que acontece hoje nos regulamentos, cada país também vai rever o seu próprio regulamento para tratar sobre o que fazer com atletas nessas condições. Né? Hoje nós temos a Ucrânia com a maior vitrine da guerra, né? Mas não nos esqueçamos que existe guerra ainda no mundo, sempre existiu, infelizmente, e em outros países, até menores, às vezes não com a exposição que nós temos hoje. Então, isso vai fazer com que a FIFA e também os clubes de cada federação, e aqui no caso a confederação, que é a CBF, olhem para os seus regulamentos e vejam uma nova forma de tratar pessoas, cidadãos, vindos desses países para jogar futebol. E também não só para o futebol, mas para qualquer modalidade esportiva que o valha. Então, realmente, as regras vão ter que ser adequadas, elas vão ter que ser pensadas nisso. E não estou aqui querendo dizer que você espera uma próxima guerra. Não, eu espero que não tenha a próxima guerra. Mas elas acontecem. E ela afeta o esporte, ela afeta a vida das pessoas. E tem também toda uma questão econômica. Né? Se for um lado da Ucrânia hoje, com o que está acontecendo desportivamente, ela perde muito, a Rússia também está perdendo, por outras vias, são pelas sanções. Eu até fiz um comentário recente que, dentre as sanções, talvez uma das piores para a Rússia seja com o esporte como um todo, né? sejam pelos patrocínios que eles têm mundo afora, pelos clubes que russos detêm, e a forma política que a Rússia sempre usou o esporte, desde sempre. Então, isso afeta muito a Rússia. Então, é algo que a geopolítica no futebol, ela é bastante presente no nosso mundo, pelo menos dos últimos 20 anos para cá. E a tendência é ser cada vez maior essa influência geopolítica nas condutas do futebol. Inclusive para afastar o que hoje o que é chamado de sports washing, né, que é tentar limpar, melhorar a imagem do meio do futebol, do meio de algum outro esporte, mas o futebol, pela mídia que traz, pelo público que traz, né? Então, o futebol ele vai mudar isso, ele vai mudar a forma de investimento. Nós, com a SAF hoje, né, os investimentos que virão ao Brasil vão levar em consideração o sport washing, vão levar em consideração países autocratas que não respeitam direitos ou que o dinheiro não seja de uma forma limpa, por assim dizer. Então, tudo isso está sendo comentado justamente por conta das consequências do conflito que está ocorrendo na Ucrânia.
E os contratos, né, João Felipe? Contrato entre jogadores e clubes, por exemplo. Eu não quero me aprofundar em outros contratos, mas jogadores e clubes, né? Não serão mais os mesmos, né? Porque é aquele negócio, né? Vou incluir uma cláusula sobre a possibilidade de um terremoto? Vou incluir uma cláusula com a possibilidade de uma guerra, de um conflito armado, né? São pontos que, imagino, não sejam contemplados em contratos atualmente, né? Mas agora, com esse episódio todo, eu acho que os advogados e aqueles que tratam de carreiras, enfim, e cuidam dos clubes, vão pelo menos tentar encontrar um caminho. Olha, temos que colocar no papel alguma coisa que possa nos cobrir, ou cubra um lado ou outro, ou os dois, evidentemente, Se um episódio desse, lamentavelmente, acontecer, você acha que é essa linha também? Quer dizer, o mundo é dinâmico e faz com que episódios mudem o formato de compromissos, de contratos?
Wanderlei, você acabou de dar uma consultoria jurídica. A função do advogado, principalmente do clube ou de grandes, dos empresários que negociam para fora, dos jogadores, tem que ser essa. Eu vou dar como exemplo agora, recentíssima pandemia. Nenhum contrato nunca previu uma situação dessa. Tudo bem, nós temos a legislação, a CLT, ela tem as suas particularidades, mas estamos falando de um contrato que ele chama contrato especial aqui no Brasil. Literalmente, o nome do contrato. Então, você tem essa possibilidade, porque é uma situação, não é um contrato convencional. E é a mesma lógica serve para isso. Enquanto os contratos, e nós fizemos muito isso, inclusive na Ponte Preta, estabelecemos cláusulas de força maior, de casos fortuitos, como fica numa situação de paralisação de campeonato, que nunca tinha acontecido. Nenhuma questão de não previsão, mas é que nunca aconteceu, com essa magnitude que a pandemia deu. E isso passa a orientar os contratos de uma forma que dê uma margem para as partes não romperem um contrato, manterem uma relação, mas se resguardarem ao mesmo tempo. E, trazendo para a guerra, exatamente a colocação que você fez. Hoje, o mundo geopolítico, e com a facilidade de informações, ao advogado, cabe analisar para que país, para qual região esse jogador está indo, e quais seriam os riscos que ocorreriam ali. Vamos pegar um exemplo mesmo da guerra na Ucrânia. Supondo que alguém previsse isso, olha, em caso de conflito que perdure mais de uma semana, o que possibilite a prática do futebol, alguma coisa nesse sentido, o contrato, vamos supor, um empréstimo do clube brasileiro para o clube ucraniano. É possível prever, vamos suspender esse empréstimo, o atleta retorna para o Brasil, volta para o meu clube, e ele continua jogando, então logo cesse o conflito e retorna ao futebol, o atleta em condições, ele voltará ao empréstimo e concluirá o empréstimo, será prorrogado por esse período. Aqui a Lei Pelé ela já prevê há algum tempo, por exemplo, e eu até me lembro, claro que não é o mesmo caso, mas Nilmar e Corinthians, quando o Nilmar foi contratado pelo Corinthians lá atrás, na época do Kia Joravichian, se não me engano, e ele se lesionou, e ele foi pouco utilizado pelo Corinthians no total do tempo de empréstimo. E o Corinthians queria a prorrogação desse empréstimo. E na ocasião ele não conseguiu, porque não previa um contrato, num caso de lesão, prorrogar pelo mesmo período da lesão o empréstimo. E isso existe na Lei Pelé, e isso é uma prática que já vem adotada pelos clubes. Eu vou me resguardar, eu empresto o atleta, se ele se machucar, prorrogo o empréstimo pelo mesmo período. Então, para esses casos, no Japão, por exemplo, que eventualmente tem efeitos de terremoto, alguma forma de tsunami, enfim, esses países, é possível se prever. Eu confesso que eu nunca vi esse tipo de previsão, mas é possível prever esse tipo de catástrofe natural também, de modo a preservar os dois lados, sem que se perca o vínculo ou algo que realmente desfaça o vínculo totalmente e não se dependa das entidades que organizam o futebol tomarem as decisões. Então, isso vai mudar muito de 2020 para cá. A gente já mexeu em contratos de todos, de trabalho, de empréstimo, de venda, de situações diferentes. E aqui falando, eu me recordo de uma venda em específico, que era um país que tinha algumas questões de problemas fiscais, e consta no contrato de venda as consequências do não pagamento, que não é a mera multa, mas o que aconteceria se algumas situações outras ocorressem. Então, a função do advogado, a partir disso que está acontecendo na Ucrânia, cada vez mais ela se torna importante justamente para tentar prever o máximo de situações possíveis para tentar equilibrar a relação das partes e não depender de outros fatores para se chegar a alguma decisão ou alguma conclusão.
Legal. Tchau, Felipe Artioli. Um grande abraço, João. Obrigado pela gentileza, por nos atender, pelos esclarecimentos. Foi ótimo atendê-lo aqui e na nossa conversa pela Jovem Pan. Obrigado.
Eu que agradeço. Eu acompanho você já há muito tempo e eu fiquei muito feliz com o convite e estou à disposição para falar sempre que precisar. Valeu, foi um grande prazer. Muito obrigado pela oportunidade.
Com o João Felipe Artioli, foi mais uma Nossa Conversa pela Jovem Pan.
Nossa Conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa Nossa Conversa.
Com Vanderlei Nogueira.